De 5 a 9 de junho, nós tivemos para funcionários da sede, unidades da cooperativa, o treinamento sobre a NR33, sobre espaços confinados. E eu converso aqui com o Erni Francisco Pereira Filho, da empresa Safe Life. O Erni vai falar um pouco até da sua experiência profissional, a gente vai abordar ele sobre isso mais adiante da entrevista. Ele que por 20 anos esteve trabalhando na Petrobras e por 14 anos lá na refinaria Alberto Pasqualini em Triunfo, ou seja, a experiência para o Erni não falta quanto a essa questão de espaço confinado. Bom, Erni, a NR33 é muito importante justamente porque como você trata com unidades armazenadoras, você teve que fazer a manutenção e tem que descer muito consecutivamente. O que você procurou passar exatamente sobre esses cuidados, já que sabemos foram alguns acidentes aí com armazéns de cooperativas do Estado, e o que se pode prevenir para evitar algo mais grave nessas unidades armazenadoras? Bom dia.
Bom dia. O que tem de bom é que vocês são uma empresa organizada hoje e estão buscando, né, através de treinamento, prevenção, melhoria dos procedimentos de segurança de vocês com relação a esse assunto. Essa norma NR33 é uma norma relativamente nova, dá para a gente dizer isso daí, é uma norma jovem. Ela é implantada a partir de dezembro de 2006, então a gente tem 10 anos praticamente de norma. Né? E algumas empresas hoje, ainda mais nesse segmento de vocês, né, elas ainda estão se organizando com relação ao assunto. Algumas preventivamente, como vocês estão fazendo, né? Ministrando treinamento, trocando experiência, informação, comprando equipamentos, né? E outras pelo jeito mais duro, mais sofrível, que é depois do acidente. Como a gente teve agora, recentemente, um acidente em Santo Ângelo, envolvendo espaço confinado, nesse segmento de trabalho de vocês.
Bom, Erni, qual o cuidado que se tem que ter em espaços confinados, né? Ou, o que se tem que saber? Nunca descer sozinho, quando descer com equipamento? O que em resumo, a gente pode falar aí para o nosso produtor entender, justo que também vale para qualquer espaço confinado que ele tem? Até muitos produtores têm os próprios silos e tem que também tomar esse cuidado.
Hoje, a gente vem tendo uma melhoria quase que surpreendente, tá? Nesse segmento. Algumas unidades, tá? E algumas fazendas, enfim, alguns produtores, por interferência do Ministério do Trabalho, fiscalização. Né? O Ministério do Trabalho vai lá, chega, né? Muitas vezes ele vai passando na rodovia, vê silos ali na beira da rodovia, e ele chega lá com esse pretexto, fiscalização com relação, não é nem por denúncia. Ele chega, né, para ver como é que aquele produtor está tratando esse assunto, segurando o trabalho em espaço confinado. E aí ele acaba pegando outras coisas, né? Porque hoje a gente cumprir legislação à risca é uma coisa assim bastante complicada e às vezes oneroso. Aí o que acontece? Ele vai melhorando as condições de segurança de uma maneira geral. Assim, hoje a gente tem produtores que eles têm equipamento de monitoramento, ele fala de segurança e conhecimento sobre a norma regulamentadora praticamente como os técnicos de segurança. Ele acaba não tendo obrigatoriedade de ter um técnico de segurança, até pelo efetivo, norma e tal, mas ele acaba chamando para ele, o produtor, a responsabilidade sobre isso. Às vezes, resultante de fiscalização, de multa, interdição. Mas hoje algumas coisas básicas, assim, primeiro, cumprir a norma. Cumprir, o manual, ele tem uma cópia da norma, para o pessoal, mais uma série de informações importantes, mas primeiro, cumprir a norma. Tá? Essa norma, implantada lá há 10 anos atrás, ela é uma norma interessante, a gente costuma falar com o pessoal. Hoje a gente tem 36 normas regulamentadoras, tá? Essa norma ela se mete em todas as outras. Praticamente todas as outras. É 15, 18, 9, 7, né? Ela vai se misturando, 31, 22, 34, ela vai 36. Ela se mete, ela tem interface com todas as outras normas, assim, tá? Então, por isso é interessante cumprir a norma, os preceitos da norma, o que a norma prescreve, tá? Mas em linhas gerais, assim, de importante, treinamento, orientação, procedimento de trabalho, ventilação, monitoramento, né? São alguns itens básicos de pensar que ainda, apesar dos esforços das pessoas, né, as coisas ainda podem dar errado, né? E aí tu ter procedimento de resgate também, né? Tu saber o que fazer, né, quando alguma coisa der errado e a gente vê uma emergência, né? Tu trabalha forte na prevenção, para evitar que o acidente ocorra, já que uma característica do acidente em espaço confinado é a fatalidade, muitas vezes as multifatalidades, tá? Mas é, tu contar que alguma coisa pode dar errado e tu ter um procedimento, além do procedimento de segurança, o procedimento de trabalho, enfim, tudo que a norma prescreve, tu ter um procedimento de resgate.
É importante nunca descer sozinho, porque tem que ter sempre mais que uma pessoa que saiba, justamente para tomar as medidas que forem necessárias, né, Erdi?
Com certeza, isso é uma das recomendações importantes da norma. O texto da norma é que não pode ser, não deve ser realizado nenhum tipo de trabalho de maneira isolada. Tá? É vedado o trabalho de maneira isolada em espaço confinado, é o texto da norma. Tá? O que, que ele quer dizer com isso? Né? No mínimo duas pessoas, uma que entra para fazer o trabalho e outra que fica diante da guarda, de vigia ou observador do lado de fora, cuidando da segurança de quem entra. E aí a gente tem uma terceira pessoa ainda, que é o supervisor de entrada, é o treinamento que a gente está fazendo aqui agora, que é o cara que emite a permissão de entrada e trabalho, que libera, avalia o local, avalia a tarefa, identifica as condições de perigo e risco, define, determina as medidas de controle, orienta a equipe de trabalho e só então assina a permissão de trabalho, liberando o acesso.
Bom, Erni, você trabalhou aí por 20 anos numa empresa importante do nosso Brasil, que é a Petrobras, também aqui no polo petroquímico. A preocupação em segurança de trabalho, independente do tamanho da empresa, ela tem que ser constante, ou seja, ela tem que estar sempre se renovando, porque algumas normas, essa aqui tem 10 anos, mas tem sempre normas que estão entrando e os funcionários têm que estar cientes de que foram capacitados para colocar essas normas em vigor, né?
Sim. É, daí a importância, né? A gente, na sequência, a gente foi fazer um treinamento de segurança de trabalho em altura com esse efetivo também. Né? E aí vocês, o pessoal, a gente comentando e tal, que bom, né? Porque a gente tem ocorrência, né, de queda de altura e tal. Tá? É, o que acontece hoje? O que a gente acabou de falar, né? Essa norma, ela tem interface com várias outras normas, né? Ela acaba puxando, né? Então, a gente está aqui falando sobre segurança, trabalho em altura, a gente já falou sobre NR10, parte elétrica, controle de energias perigosas, a gente tem que misturar, porque esse profissional que ele sai daqui, ele tem que sair com conhecimento suficiente para liberar trabalho seguro.
Em altura, qual é que é o principal problema que se tem que evitar para não ter uma queda de altura, Erni?
A prevenção, orientação, conhecimento do que a gente tem hoje dentro da NR35. A NR35 tem interface forte com o NR33, quase todo espaço confinado não é uma regra, mas a grande maioria dos espaços confinados envolve trabalho em altura também, né? E aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam se acostumando em negligenciar procedimento de segurança, por exemplo, não usar linha de vida, não usar traqueda, não usar o cinto de segurança, ela se acostuma com isso, ela acaba convivendo com o perigo até que ocorre o acidente. Então, assim como o NR33, o NR35 também, procedimento, ele tem que estar no sangue, o procedimento de segurança para trabalhar forte na prevenção e, no mínimo, né, considerando que o acidente, a fatalidade ainda pode ocorrer, apesar dos nossos esforços, né, no mínimo a gente cumprindo os procedimentos de segurança, as prescrições das normas, né, minimizar as consequências.
Para encerrar, Erni, a questão do trabalho com eletricidade, o que, que se deve evitar em manusear redes elétricas?
Uma das coisas importantes aí hoje é, de novo, né? Parece repetitivo, mas de novo, cumprir os preceitos da norma. Hoje, além da NR10, a gente ainda acaba, assim como a NR33, né, tem normas da ABNT que estão ligadas a ela, né, a 35 não é diferente, tem normas técnicas da ABNT para cada equipamento, para o cinto de segurança, enfim, né, hoje trabalho de acesso por corda, alpinismo industrial, uma série de alternativas que o segmento de vocês tem utilizado hoje, a gente fazer manutenção de silo, né, em vez de construir andaime, usar acesso por corda, hoje tem normas ABNT específicas, né, algumas eu participei da elaboração dessas normas no Rio, né, a gente observar as normas existentes.
Ou seja, quando fazer manutenção elétrica, sempre tem que cuidar voltagens, equipamentos, ou seja, todos os sempre prevenindo para evitar problemas depois.
Exatamente, a gente falou agora há pouquinho com o pessoal e os colegas da gente aí tinham casos para contar também sobre controle de energias perigosas, tá? Porque quando eu vou trabalhar dentro de espaço confinado, né, eu normalmente carrego lá para dentro iluminação, por exemplo, tá? Carrego equipamentos elétricos, ferramentas elétricas, tá? Eu tenho que ir tomando cuidado com relação a isso, por exemplo, né, um dispositivo que a gente hoje pouca gente utiliza, tá? Mas vai aparecer lá na NBR 5410, né, a utilização desses dispositivos. É um disjuntor, é um sistema, né, de proteção contra choque elétrico. A 30 miliamperes, eu tocar no cabo energizado, ele vai perceber a fuga terra e vai me proteger desarmando, desenergizando todo o sistema antes que eu sinta qualquer tipo de desconforto com relação a choque elétrico, né? Isso é o tipo de coisa que a gente deveria, na verdade, ter em casa também, né? Criança, bota em tomada, essas coisas todas, e a gente ainda tem uma falha nesse sentido. Mas enfim, hoje, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso também, alguma coisa, né? É um dispositivo importante para a gente ter no nosso sistemas elétricos, né, com relação ao trabalho em espaço confinado. Muitas vezes ambientes úmidos, né, potencializa a condição de risco, tá?
Ou seja, nunca ir, por exemplo, né, em lugar nenhum, não pode ir de pé descalço, não tem que cuidar com umidade, pé descalço, nem pensar, sem luva,
sim,
nem pensar, né?
Sim, com certeza, tá? Mas aí vem a tecnologia, né, para nos ajudar, e os procedimentos, para dar embasamento para a gente trabalhar com segurança.
Eu saio um pouco do assunto, sei que não é muito sua área, mas enfim, a tomada de três pinos hoje, ela está cumprindo o objetivo, os equipamentos estão preparados? Porque você chega no lugar, tem de três pinos, tem a tomada de dois pinos, a televisão dois pinos, a três pinos, está meio confuso, ficou meio confuso. Qual é uma lei que, vamos dizer assim, que não pegou, hein?
De certa forma, tá? Porque às vezes tu prepara o equipamento, né, para o aterramento, mas tu não tem aterramento na tua instalação em casa, né? Quer dizer, tu tem um dispositivo de segurança, mas tu não tem a contrapartida na tua instalação. A tua instalação está atualizada. Hoje, instalações elétricas, né, desatualizadas, antigas, né, enfim, sobrecarregadas, né, porque esse chalé que eu tenho, né, de repente eu tinha... Há 20 anos atrás, o que eu tinha? Eu tinha ar-condicionado? Não tinha. Quantas TVs eu tinha? Hoje tem uma TV em cada quarto. Qual era o consumo que eu tinha? Agora eu tenho todo o sistema sobrecarregado, né, e ele não está preparado para essa sobrecarga. Interferência de intempérie, né, fiação sobre o forro, muito calor, né, ressecamento, perda de isolamento, enfim, né, goteiras potencializando problemas, né, de curto, né, e a própria instalação de uma maneira geral. Dificilmente a gente vai encontrar, né, o respectivo para o plug ali, o do aterramento. Aí não adianta. E o DR é outra coisa importante que a gente deveria ter em casa, esse disjuntor, né? não sei até que ponto, né, eu estou sendo claro, mas assim, vamos pegar uma criança, né? Ela chegar e enfiar o dedo na tomada, dedinho pequenininho, ou vai puxar a tomada, né, e ela acaba tocando ali, não está atualizada a instalação, né, ela acaba tomando um choque. Nesse caso aí, ao tocar com o dedo no pino ali, que está energizado a fase, né, e essa instalação está coberta por um dispositivo DR, um sistema de proteção contra choque elétrico, vai desarmar o sistema e vai proteger, não vai acontecer nenhuma consequência. Custa R$130 o disjuntor. A gente coloca ele lá no transformador, um eletricista, é claro, né, e uma coisa importante assim, para a gente evitar perdas, acidentes, enfim.
Obrigado, então, Ernie Francisco Pereira Filho, falando aqui do nosso programa.